Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 12. Educação no Lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai, Jesus em João. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação do lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo: e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Comentários sobre a mensagem Educação no Lar. Se nós acessarmos a internet para uma pesquisa sobre a educação, e se nós priorizarmos os principais sites de notícias, inclusive jornais e revistas, que também possuem sua versão online, nós vamos verificar um grande equívoco. Porque a maioria publica notícias, reportagens, artigos que são relativos aos vestibulares para o ensino superior, ou então ele se atém às provas que são de avaliação do ensino fundamental e médio. Mas será que isso é educação? Certamente que não. Na verdade, isso é uma abordagem sobre um dos aspectos do ensino. Mas, sem dúvida alguma, é um grande equívoco, porque a educação fica soterrada sobre essa avalanche de avaliações de vestibulares. E ainda há um outro equívoco quando verificamos que as escolas possuem uma tendência de transformar o seu ensino em preparatório para essas provas e para os concursos. Tudo isso é lamentável, porque o essencial está ficando um tanto quanto perdido. E que essencial é esse? É a preparação da criança e do jovem para a vida. É a sensibilização dos seus sentimentos para o desenvolvimento do seu senso moral. E isso só pode acontecer se nós tivermos muito clara a resposta de uma pergunta: qual é o sentido da vida? Ou seja, por que e para que nós vivemos? E não basta responder apenas que vivemos para amar, porque essa resposta é muito vaga, fica na superfície, embora a princípio ela esteja correta. É porque nem sempre nós sabemos o que é o amor, quais são os seus graus, as suas manifestações, qual é a sua aplicação no viver, no cotidiano. Então é preciso aprofundar esse entendimento, é preciso sentir, trazer esse entendimento para as nossas ações no mundo ou com os outros. Atualmente, nós temos assistido cenas muito desagradáveis e até assustadoras da convivência humana, porque ainda temos presentes na sociedade a violência gratuita, o egoísmo feroz, a hediondez. E a criança, ela não escapa dessa tragédia humana. E tanto é que hoje em dia nós temos quadros de bebês que são estressados, que apresentam sintomas depressivos e que necessitam de tratamento especializado. E se nós nos voltamos para os jovens que estão sem perspectiva de futuro? Onde está o sentido da vida? E por que não falamos nem discutimos isso na escola? E a família? O que é que ela está fazendo a esse respeito? Mas sabemos que nada está perdido, porque desde a segunda metade do século XIX, nós estamos vivendo um tempo de transição de planeta, de provas de expiações para planeta de regeneração. E isso tudo de acordo com processos que foram estabelecidos pela lei divina, lei essa que considera o respeito ao nosso livre-arbítrio, porque nós sabemos que nada dá saltos na ordem natural das coisas. E Deus sabe, Ele dispõe, e pela lei inexorável da evolução, Ele faz com que seus filhos, nós, alcancemos mais cedo ou mais tarde a perfeição. Mas esse dispositivo divino, ele aguarda o nosso concurso, e isso deve ser acionado através da educação. Inicialmente pela autoeducação, pelo exercício constante do autoconhecimento. Em seguida pelo exemplo, porque o exemplo pode contagiar o outro para o mesmo processo. E em terceiro lugar pelo ensino, que o ensino deve priorizar o que é essencial e deixar para segundo plano aquilo que é supérfluo, aquilo que pode ser aprendido por si mesmo. Aliás, é nisso que consiste a verdadeira educação, quando nós estimulamos para que o educando ele se motive a querer a educação. O educador incentiva e o educando se motiva. Então nós vamos incentivar o educando para que ele queira descobrir quem ele é, de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Os princípios espíritas, eles são grandes incentivadores nessa busca. Quando nós aplicamos o espiritismo, todo o ensino se renova. Porque há muito tempo nós temos ensinado muitas coisas, menos o que é mais importante, que é a realidade de Deus e do Espírito imortal. E também a reencarnação e as lições do Evangelho. Mas o Espiritismo, ele nos força a olharmos para a vida de maneira diferente, porque nós passamos a compreender que o acaso não existe e tudo o que nós fazemos tem consequências, sejam elas imediatas ou futuras, nesta existência ou após a morte, que aliás é só do corpo. Então tudo está interligado. Nós somos os semeadores do nosso próprio futuro e é por isso que fazer o bem é muito melhor do que ser responsável pelo mal a outra pessoa. Então, o processo de educar as novas gerações ela constitui uma arte para facilitar o desenvolvimento daquele potencial divino que todos nós trazemos. E para que isso aconteça, é necessário amar o próximo e amar o que fazemos. Porque o amor é a base, o amor é a essência da educação. Então, nós não devemos ensinar, mas incentivar, orientar, estimular, facilitar, motivar a criança e o jovem a querer aprender, a querer ser e não apenas ter. Aliás, a melhor praxis pedagógica é conversar, é realizar um diálogo que seja instigante, provocativo, porque assim nós vamos levar aquele educando a pensar diante das situações da vida. Nós vamos colocar aquela criaturinha em posição de olhar o futuro para ele e para a sociedade, mas sempre partindo de uma investigação de si mesmo e da vida. Então, é assim que ele vai racionalmente, mas também com sentimento, chegar à conclusão da existência de Deus e do Espírito imortal. Então, ele vai aprender o verdadeiro sentido da vida. E, a partir daí, ele nunca mais será o mesmo. Porque até aquele orgulho que é mais entranhado vai se quedar, vai cair diante do raciocínio lógico e inquebrantável da doutrina espírita. Até mesmo aquela indiferença mais enraizada vai capitular diante da majestade da vida que nos é oferecida por Deus e conforme o Espiritismo nos apresenta também. Com os princípios espíritas, a educação não será mais a mesma. E aquele educando, que é um espírito imortal reencarnado, não será mais o mesmo também. Não é possível não se transformar. Apesar de que essa transformação leve tempo e, dependendo de cada um, tenha o seu tempo particular. Então, se nós tivermos em mente o sentido da vida e soubermos aproveitar muito bem o período infantil, nós vamos conseguir desenvolver pela educação gerações que sejam mais éticas, que sejam moralizadas, em que o Evangelho será uma luz viva que vai iluminar aquele ser humano. E é a isso que nos leva à aplicação do Espiritismo, da oração na família, na escola, resumindo, na educação daquele espírito reencarnante que chega necessitando do nosso apoio, da nossa orientação, do nosso amor. Que Jesus nos oriente e nos ajude.